Boa tarde, os colegas que fazem o curso Diálogos, um curso feito para grupos temáticos e interdisciplinar. Neste curso nós temos um grupo de Chapecó, extremo oeste de Santa Catarina, temos o grupo de Cuiabá, Mato Grosso, o grupo de Curitiba, Paraná, e o grupo de Poços de Caldas, de Minas Gerais, e também o grupo gaúcho, o grupo de Porto Alegre, hoje ausente na nossa aula. Bem, o tema que trataremos hoje, além de polêmico, ele vai, em certa medida, na contramão de muitas das opiniões da nossa época. Esse pesquisador canadense, Steven Pinker, que escreveu o clássico Como a Mente Funciona, muito utilizado nas escolas de neurofisiologia, neurologia, psicologia, de vários lugares do mundo, agora surge com uma obra na qual ele procura fazer uma série de elaborações muito pontuais para os nossos dias. E ele deu o nome desta obra de O Novo Iluminismo. Estaríamos vivendo algo dessa natureza nos nossos dias? Um novo iluminismo? Bem, o livro é muito extenso, são mais de 600 páginas, e nós vamos aqui diretamente agora já ao texto que eu já li, já grifei as partes aqui que para os nossos estudos são muito importantes. Então vamos diretamente a isso, vamos considerar a obra e vamos dialogar, fazer muitos estudos, muitos diálogos aqui hoje no nosso trabalho, está bem? Bem, o Steven Pinker, quando ele coloca o novo iluminismo, do que ele está falando? Não é? O que é iluminismo? Vamos partir dessa base. Então, ele mesmo explica para nós num capítulo, logo nas páginas iniciais, ele diz: o que é iluminismo? Em um ensaio com esse título, que foi escrito em 1784, Immanuel Kant respondeu que é a saída do ser humano da minoridade, de que ele próprio é culpado. Vamos repetir. A saída do ser humano da minoridade, de que ele próprio é culpado. De sua submissão preguiçosa e covarde aos dogmas e às fórmulas da autoridade religiosa ou política. Pinker escreveu, seu lema, ele proclamou, Kant, é: ouse entender. Ouse entender. E sua exigência fundamental é a liberdade de pensamento e expressão. Abre aspas. Uma época não pode firmar um pacto que impeça épocas posteriores de ampliar sua visão. Bem, mas qual é o tema central? O que, que é essa saída da minoridade? Ou o que, que isso acarreta? Quais são as características, não é? Se vamos falar de um novo iluminismo, vamos pelo menos entender já do que era, o que foi o iluminismo. E o Pinker explica, ele diz nas palavras dele, o tema primordial do iluminismo é razão, a razão. A razão é inegociável. Se você começa a discutir por que devemos viver, se exigir que suas respostas, independentemente de quais forem elas, sejam sensatas ou justificadas ou verdadeiras, e, portanto, que outras pessoas tenham de acreditar nelas também, estará você comprometido com a razão e com a avaliação das suas crenças, segundo critérios objetivos. Se existiu algo que os pensadores do iluminismo tiveram em comum, foi a exigência de que se aplicasse vigorosamente o critério da razão para entendermos o mundo em vez de recorrer a geradores de ilusão, como a fé, o dogma, a revelação, a autoridade, o carisma, o misticismo, profetismo, visões, intuições ou a análise interpretativa de textos sagrados. Pinker, então, adota a nomenclatura clássica, historiográfica, né? A formação dele, o Pinker é psicólogo, ele também é linguista, e ele adota aqui a visão filosófica, historiográfica, na definição do que foi o iluminismo, não é? O uso da razão e o afastamento desses outros elementos. Ele prossegue: foi a razão que levou a maioria dos pensadores iluministas a repudiar a crença em um Deus antropomórfico e atento aos assuntos humanos. A aplicação da razão revelou que os relatos de milagres eram duvidosos, que os autores de livros sagrados tinham lá as suas falhas demasiado humanas, que os eventos naturais aconteciam sem levar em conta o bem-estar das pessoas e que diferentes culturas acreditavam em deidades mutuamente incompatíveis, nenhuma das quais com probabilidade menor de ser obra da imaginação. Bom, mas o Pinker não ignorava que também entre os iluministas, esses que utilizavam a razão e já não e afastaram aquelas crenças, inclusive as crenças religiosas, ele disse que entre alguns deles havia os que acreditavam em Deus. Vejam como ele escreve: alguns eram deístas, em contraste com os teístas. Bem, aqui vamos fazer algumas separações, né? Havia, assim, deístas, teístas, ateístas entre os racionalistas, entre os iluministas, e entre estes iluministas, todos eles, os que acreditavam em Deus, também utilizavam agora o recurso da razão para justificar sua fé, né? Ele diz: para os deístas, Deus pôs o universo em movimento e então deixou de interferir, permitindo que se desenvolvesse de acordo com as leis da natureza. Outros eram panteístas, que usavam Deus como sinônimo das leis da natureza. Lembram Spinoza? Muitos autores atuais confundem a defesa iluminista da razão com a afirmação implausível de que os seres humanos são agentes perfeitamente racionais. Nada poderia estar mais distante da realidade histórica. Pensadores como Kant, Spinoza, Hobbes, David Hume, Adam Smith foram psicólogos inquisitivos e mais do que conscientes de suas paixões e fraquezas irracionais. Ou seja, o Pinker diz que esses filósofos sabiam que, mesmo usando a razão, eles muitas vezes eram passionais, sujeitos a movimentos esquisitos da intuição, da emoção, dos dados sensoriais, mas o iluminismo era uma busca por um ideal da razão. Quer dizer, eles buscavam, ao invés de justificar as coisas com crenças e outros, buscar um argumento lógico, racional, para esses elementos, não é? Para vocês terem uma ideia da diferença disso, o Pinker foi lá pesquisar um historiador chamado David Wooton, para nos mostrar como é que um homem culto, típico da Idade Média, isso era raro, não é? Vocês sabem, pouco sabiam ler e escrever durante a Idade Média, mas ele quis mostrar, por exemplo, num país como a Inglaterra, nos anos 1600, logo em seguida iniciaria a Revolução Industrial. Então o Pinker quis mostrar como é que uma pessoa ali, que tivesse acesso à cultura, à instrução, ler, escrever, no que ela acreditava. Vamos ver, vejam, pessoas que tinham acesso à instrução, isso nos anos 1600. Olhem o que essas pessoas usualmente acreditavam. Vamos ler aqui literalmente o que escreveu esse historiador que ele traz, o David Wooton. Uma pessoa, um inglês, dos anos 1600, instruído, ele acreditava que as bruxas podiam invocar tempestades para afundar os navios em pleno alto mar. Acreditava em lobisomens, ainda que só por acaso essas criaturas não existiam na Inglaterra. Ele sabia que elas existiam na Bélgica. Acreditavam que Circe de fato transformou em porcos a tripulação de Odisseu. Acreditava que camundongos surgem por geração espontânea em montes de palha. Acreditava em magos contemporâneos. Acreditava em unicórnios, etc. Ou seja, o iluminismo surge como uma resposta também a isso. O iluminismo surge no momento em que muitos pensadores, filósofos, professores decidiram que as coisas haviam ido e tinham ido longe demais e agora era preciso chamar a razão, o raciocínio, a lógica de volta para essa conversa toda. Não foi tarefa simples, vocês sabem, e ainda hoje não é. Hoje, com o novo iluminismo que ele traz, ele diz que muitas dessas polêmicas são atuais. Vivemos uma época de pensamento mágico, muitas pessoas acham que basta mentalizar e elas conseguem, ou religiosidades as mais diversas, não é? É um momento de talvez um novo iluminismo. Há muita gente colocando a ciência em questão e questionando os conceitos, pois é isso que ele vai trazer em parte desta obra. Para isso, agora que já vimos como ele conceitua, não é? O que é o iluminismo, ele então nos mostra o que aconteceria logo em seguida a esses anos 1600. Olhem o que ele diz. Um século e um terço mais tarde, um descendente instruído deste mesmo inglês que vimos não acreditaria em mais nada disso. Foi uma libertação não só da ignorância, mas também do terror. O sociólogo Robert Scott observa que na Idade Média, abre aspas, a crença de que uma força externa controlava o cotidiano, contribuía para uma espécie de paranoia coletiva. Fecha aspas. Do que ele está falando, o Robert Scott? Que força externa é essa? Vejam nas palavras dele o que ele escreveu. Tempestades, trovões, relâmpagos, vendavais, eclipses do sol ou da lua, frentes frias, ondas de calor, secas, terremotos, tudo isso era considerado símbolo e sinal da desaprovação divina. Interessante como pensavam, não? A pessoa sair da rua e uma imensa tempestade estar descendo pelos céus, pelos prédios, pelas montanhas, e a pessoa olhar e dizer, ah, isso é o descontentamento de Deus. Pois é isso que ele falava, foi uma libertação desse terror, desse medo, não é? De tudo estar acontecendo por uma força exterior. Pinker, algumas páginas depois, escreve, para os pensadores iluministas, a liberdade da ignorância e da superstição mostrou o quanto a nossa sabedoria convencional pode ser equivocada, como os métodos da ciência, ceticismo, falibilismo, debate aberto e verificação empírica, constituem um dogma de como alcançar o conhecimento confiável. Esse conhecimento inclui compreender a nós mesmos. A ideia de uma natureza humana universal leva-nos então a um terceiro tema, que é o humanismo. Os pensadores da Idade da Razão e do Iluminismo perceberam a necessidade urgente de um alicerce secular para a moralidade, pois viviam perseguidos pela memória histórica de séculos e séculos do conhecimento anterior. Observe, por que que era necessário construir agora essa ideia de um humanismo, um estatuto ético, moral, uma moralidade para os novos dias. Porque tudo que havia antes era baseado na igreja, né? na religião. E ali as coisas estavam prontas. Então eles precisaram atualizar esses preceitos para os novos tempos. Ele diz: esse alicerce foi assentado sobre o que hoje chamamos humanismo, que privilegia o bem-estar dos homens, mulheres, crianças, individualmente, acima do que antes era a glória de uma tribo, de uma raça, nação ou religião. Os indivíduos e não os grupos é que são sencientes, que sentem prazer e dor, satisfação e angústia. Uma sensibilidade humanística impeliu os pensadores iluministas a condenar não só a violência religiosa, mas também as crueldades seculares de sua época. Vocês lembram como se passavam as coisas, né? As perseguições religiosas, as fogueiras. Havia coisas realmente muito tristes e os iluministas queriam acabar com isso. Certo? Não há mais lugar para isso. Mas também não há mais lugar para outros tipos de crueldade. Ele estava se referindo a elementos como a escravidão, né, que havia, o despotismo, e também havia uma série de elementos de aldeias, como, por exemplo, executar uma pessoa por conta de uma ofensa, sabe? Uma pessoa que cometesse um roubo, por exemplo, ela poderia ser presa e colocada a chibata até a morte, coisas assim, punições muito terríveis. Havia coisas como amputação em alguns lugares, se a pessoa roubasse, e outras coisas tristes, né? Como a fogueira, etc. Então o iluminismo vem e diz que isso tudo precisa ser banido. Pinker escreve: se a abolição da escravidão e de castigos cruéis não for um progresso, nada mais o será. O que nos leva a mais um ideal do iluminismo. Com a nossa compreensão do mundo desenvolvida pela ciência e o nosso círculo de solidariedade expandido pela razão e pelo cosmopolitismo, a humanidade pôde prosseguir nas esferas intelectual e moral. A crença iluminista era mais prosaica, era uma combinação de razão e humanismo, como vocês viram. Encerrando essa parte, esse capítulo, o Pinker escreve: em vez de tentar moldar a natureza humana, a esperança do progresso iluminista concentrava-se nas instituições humanas. Sistemas criados pelo homem, como governos, leis, escolas, mercados, organismos internacionais, são um alvo natural para a aplicação da razão em prol do melhoramento da nossa espécie. Como determina o mais famoso produto do iluminismo, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, os governos são instituídos pelo povo para assegurar o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, e derivam seus poderes do consentimento dos governados. Os iluministas também trouxeram a primeira análise racional da prosperidade. Seu ponto de partida não foi a maneira como a riqueza é distribuída, e sim a questão primordial de como a riqueza surge, baseado nas influências francesas, holandesas e escocesas. Adam Smith observou que é impossível criar produtos em abundância com um agricultor ou artesão trabalhando sozinho. Interessante que esse mesmo preceito que Adam Smith coloca e que é a base uma das bases da economia capitalista moderna, foi a mesma base que Marx usaria também para na construção de sua teoria, né? Que uma pessoa sozinha não vai conseguir gerar riqueza, é preciso que ela trabalhe com outros para que tenham. Mas aí as teorias se dividem, cada um segue para um lado, né? Muitos pensadores iluministas, incluindo Kant, Voltaire, Diderot, Saint-Pierre, defenderam o ideal do comércio gentil. E isso nos leva a mais um ideal do iluminismo, que é a paz. A guerra era tão comum na história que era natural vê-la como parte permanente da condição humana e pensar que a paz só poderia vir em uma era messiânica. Ou seja, o pensamento anterior é que a guerra que era natural, não é? E com o iluminismo, uma das coisas que se procura mostrar é que a paz é o estado natural e que a guerra seria a exceção a tudo isso. Os pensadores iluministas, escreveu Pinker ao final desse capítulo, foram homens e mulheres de sua época, o século XVIII. Alguns eram racistas, machistas, antissemitas, escravistas ou duelistas. Algumas das questões que os preocupavam são quase incompreensíveis para nós hoje, e eles tiveram muitas ideias tolas, junto com outras brilhantes. Eis então um apanhado geral do que Steven Pinker coloca como o iluminismo. É a partir daqui que ele vai agora vir para os nossos dias e nos propor este novo iluminismo que está em andamento. Eu vou recuar aqui um pouco, agora sim lá para o início da obra dele, e vamos acompanhá-lo nas palavras iniciais. Steven Pinker escreve: o princípio iluminista de que podemos aplicar a razão e a solidariedade para aprimorarmos o desenvolvimento humano pode parecer óbvio, banal, antiquado. Escrevi esse livro porque me dei conta de que não é o caso. Mais do que nunca, os ideais da razão, da ciência, do humanismo e do progresso necessitam de uma defesa neste momento entusiasmada. Nós não damos o devido valor às suas benesses. Recém-nascidos que viverão por mais de 8 décadas, mercados abarrotados de alimentos, água limpa que surge com um movimento dos dedos, o lixo que desaparece, comprimidos que tiram a infecção dolorosa, filhos que não são mandados para a guerra, filhas que podem andar na rua com segurança, críticos de poderosos que não são presos ou fuzilados, o conhecimento e a cultura mundiais disponíveis no bolso da sua camisa. Ele diz que tudo isso são realizações nossas. Nós conseguimos isso com trabalho, séculos de trabalho, não é? E que esse é o nosso momento atual, que alguns esquecem. Ele diz: aqueles ideais iluministas são produtos da nossa razão humana, mas vivem neste momento em conflito com outras facetas da nossa natureza. Por exemplo, lealdade a uma tribo, o acatar a uma autoridade, o pensamento mágico. Lembra o quanto a gente vê isso nas nossas aulas? E o cuidado que a gente tem quando trabalha lá o curso de imagens, autogenia, sinônimos, né? De fato, é uma época que muitos enveredam por um pensamento mágico de uma maneira esquisita, contraproducente, e às vezes só acordam quando as coisas já tomaram uma dimensão muito ruim, infelizmente. Ele diz que são características que se contrapõem aos ideais que surgiram lá no iluminismo. Pensamento mágico, atribuição de infortúnio a elementos malfazejos e outras coisas. Então o Pinker escreve: a segunda década do século XXI testemunhou a ascensão de movimentos políticos segundo os quais seus países estão sendo empurrados para uma distopia infernal das facções malignas. Só um pouquinho, passei a página. Que só podem ser combatidas por um líder forte, capaz de forçar um retrocesso do país a fim de torná-lo grande novamente. Esses movimentos foram favorecidos por uma narrativa compartilhada por muitos de seus mais ferrenhos oponentes. a de que as instituições da modernidade fracassaram e todos os aspectos da vida estão em crise acelerada. Os dois lados na macabra concordância de que destruir essas instituições farão do mundo um lugar melhor. Olhem a natureza do problema que o Pinker está levantando, ok? Muitos países no mundo acreditam que uma pessoa de direita ou de esquerda... Aliás, ele diz que quando ele anunciou para os amigos dele, ele é professor na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele disse que quando disse que ia fazer um livro sobre o iluminismo, vários amigos dele que são da esquerda festejaram, né, acharam que ele ia mostrar o que há de pior na direita. E ele diz, olha, pois os mesmos princípios que elegem ditadores de direita também têm eleito ditadores de esquerda. Trocam-se as bandeiras, trocam-se aparentemente as ideologias, mas as truculências, as perseguições e tudo mais são as mesmas. Então ele disse que não se trata de defender direita ou esquerda. Se trata de algo mais profundo, de uma época como a nossa. Ele encerra toda a apresentação da obra dele dizendo: este é um livro, é a minha tentativa de reafirmar os ideais do iluminismo, de acordo com a linguagem e os conceitos atualizados para o século XXI. Tarefa que pode parecer uma atualização historiográfica apenas, mas envolve muito mais que isso. Ele diz: o iluminismo deu certo. Talvez seja o iluminismo a maior história de todos os tempos. E como seu triunfo é tão pouco alardeado, os ideais fundamentais da razão, da ciência, do humanismo também são pouco valorizados. Bem, aqui eu vou parar o gravador, para que vocês possam fazer colaborações, reflexões sobre o que vimos até aqui, antes de aprofundarmos agora os elementos. Bem, após as considerações, agora vamos ao aprofundamento. Então, é importante vocês terem bem circunscrito a qual especificidade se refere a crítica do autor, né? Não é um mundo globalizado e inteiro, não. Ele, como linguista, ele coloca as pontuações e as diferenças naturais e ele fala de uma base ocidental cujo foco central são os Estados Unidos da América do Norte, né? Onde ele leciona, onde ele vive. O Pinker, que é um pesquisador também na área psicológica, ele estudou muito, toda a especialidade dele vai muito em direção às neurociências, às neurofisiologias e aos processos ligados à psicologia, ele aponta alguns problemas que nós temos. Vamos supor que você tem um automóvel e o seu automóvel, ainda que muito bem conservado, ele é um carrinho velho, ele é da década de 60, e que hoje para as nossas estradas e para as condições gerais já talvez não seja apropriado em muitas ruas, mesmo estando bem conservado. Ele não tem ar-condicionado, ele não tem uma direção hidráulica, elétrica, então você fica assim meio desconfortável no seu carrinho. Ele não está mais acompanhando a evolução. Se você colocar numa autoestrada, talvez ele nem consiga manter 100 km horários por uma hora inteira. O Pinker faz uma analogia quanto a isso. Olhem nas palavras dele o que ele diz. Não precisamos acreditar que somos homens das cavernas extemporâneos. Basta saber que a evolução, com seu limite de velocidade medido em gerações, não foi capaz de adaptar o nosso cérebro à tecnologia e às instituições modernas. Os humanos atuais dependem de faculdades cognitivas que funcionavam bem em sociedades tradicionais, mas que agora percebemos estar infestadas de falhas. Por natureza, as pessoas não nascem sabendo ler e calcular. Quantificam o mundo com base em um, dois, muitos, e estimativas aproximadas. Imaginam que as coisas físicas possuem essências ocultas que oferecem as leis de relações mágicas ou voduístas, e não as leis da física e da biologia. Objetos podem exercer influência através do tempo e do espaço sobre coisas que se assemelham a eles ou que estiveram em contato com eles no passado. As pessoas pensam que palavras e pensamentos, sob a forma de orações, sob a forma de maldições, podem interferir no mundo físico. Subestimam a prevalência da consciência. Generalizam com base em amostras insignificantes, isto é, na sua experiência pessoal. E raciocinam com base em estereótipos, projetando as características típicas de um grupo sobre qualquer indivíduo pertencente a ele. Inferem causas com base em correlações. Raciocinam de maneira holística, em preto e branco, e física, tratando redes abstratas como matéria concreta. Não são cientistas intuitivos, mas são advogados e políticos intuitivos, pois coligem evidências que confirmam suas convicções e descartam evidências que as contradizem. Superestimam seu próprio conhecimento, sua idoneidade, competência e sorte. O senso moral humano também pode atuar em detrimento do nosso bem-estar. As pessoas hoje demonizam quem discorda delas, atribuindo diferenças de opinião à estupidez ou desonestidade. Para cada infortúnio, procuram um bode expiatório. Vem a moralidade como uma fonte de justificativas para condenar rivais e mobilizar indignação contra eles. A justificativa para a condenação pode ser o fato de o réu ter prejudicado alguém, mas também o fato de ter desobedecido aos costumes, questionado a autoridade, solapado a solidariedade tribal ou participado de práticas sexuais ou alimentícias impuras. As pessoas veem a violência como moral, não como imoral. Em todo o mundo e ao longo de toda a história, mais pessoas foram assassinadas para aplicar justiça do que para satisfazer a cobiça. Mas não somos de todos ruins. A cognição humana vem com duas características que lhe dão os meios de transcender suas limitações. A primeira é a abstração, e a segunda a escada da cognição é o poder combinatório recursivo. Esse painel que ele pintou com tintas universalizantes há pouco, dizendo como um homem tipicamente dos anos 2015 a 2020 usualmente funciona numa sociedade ocidental, traz vários caracteres que de vez em quando encontramos no consultório. De fato, há pessoas que, mesmo estudadas, viajadas, polidas, que se aprofundaram em discursos dialéticos, às vezes ficamos tão surpresos, não é? Que é improvável, difícil tratar de um assunto que seja do contrário do interesse delas, que destoe daquilo que elas pensam, sabem, que elas são, se sentem ofendidas e muitos... Vocês viram agora o que houve nas eleições aqui no Brasil? Dos dois lados nós tínhamos intelectuais de ponta, pessoas que... Não vou citar nomes, vocês sabem os nomes, mas pessoas que considerávamos assim, no mínimo, abertas a um diálogo e que surpreendentemente partiram para pancadaria, para panfletagem, para ideias brutas, sem o menor empenho no diálogo e ainda acusando o outro lado. Olha, dentro da filosofia clínica, se vocês soubessem o número de e-mails que eu recebi, de WhatsApp, professor, esse colega de direita, como é que pode? Olha se um filósofo clínico pode dizer uma coisa dessas. E a mesma coisa do outro lado, professor, olha se uma pessoa de esquerda pode se dizer um filósofo clínico. Olha o que postou, professor. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, um lado combatendo o outro. Claro, não foram todos, alguns fizeram isso. Mas esses alguns que fizeram foram muitos. E isso não houve só na filosofia clínica. Houve na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria e nas outras áreas. É um dos atestados da nossa época, não é? Uma das questões que diz o que está acontecendo. Não sabemos conversar, discordar do outro e conversar? Bem, o Pinker, após pintar esse painel da nossa época, nada promissor, né, da maneira como alguns conversam, ele diz que há muitas pessoas contra esses ventos, esses ares iluministas. Muitas pessoas. Ora, mas como pode ser isso? Ele escreveu um capítulo inteiro trabalhando essa questão, dizendo assim, ó, quem poderia ser contra a razão? Quem poderia ser contra a ciência, o humanismo, o progresso? Pois são palavras doces, expressam ideais inatacáveis, definem as missões de todas as instituições da modernidade, das escolas, dos hospitais, entidades beneficentes, agências de notícias, governos democráticos, organizações internacionais. Esses ideais precisam mesmo de uma defesa nesse momento? Com certeza. Desde os anos 1960, a confiança nas instituições da modernidade despencou. E a segunda década do século XXI viu a ascensão de movimentos populistas que repudiam com estardalhaço os ideais do iluminismo. Eles são tribalistas em vez de cosmopolitas, autoritários em vez de democráticos, desprezam especialistas em vez de respeitar o conhecimento e têm saudades de um passado idílico em vez de esperança e um futuro melhor. No entanto, essas reações não se restringem ao populismo político do século XXI. O desdém pela razão, pela ciência, pelo humanismo, pelo progresso, tem sua longa linhagem na cultura intelectual e artística da elite. E, na verdade, uma crítica comum ao projeto iluminista, a de que é uma invenção ocidental inadequada ao mundo e a toda e a sua diversidade, isso é duplamente equivocado. Poxa. Vamos ver um pouco mais desse elemento. Considerem o que vocês, com que vocês convivem. Isso que ele está dizendo é a experiência que vocês têm no cotidiano? Quantas pessoas, por exemplo, elas mesclam a ciência, a razão, com também áreas místicas, e às vezes tornam um amálgama isso curioso, peculiar, e conseguem viver com isso? Aqui ele está colocando cercas e polarizações como um modo de caracterizar o tema também, não é? Ele diz assim, ó, a minha principal reação à afirmação de que o iluminismo é o ideal que norteia o Ocidente é a seguinte: quem me dera. O iluminismo, na verdade, foi rapidamente seguido por um contra-iluminismo. E o Ocidente hoje está dividido. Nem bem as pessoas saíram para a luz e já vieram lhes dizer que a escuridão não era tão ruim, afinal de contas, que deveriam parar de se atrever a compreender tanto, que os dogmas e as fórmulas mereciam outra chance, que o destino da natureza humana não era o progresso, e sim, isso era o declínio, O movimento romântico exerceu uma força de particular intensidade contra os ideais iluministas. Rousseau, Herder, Schelling e outros negaram que a razão podia ser separada da emoção, que indivíduos podiam ser considerados fora de sua cultura, que as pessoas deviam apresentar razões para seus atos, que valores aplicavam-se independentemente do lugar e da época, e que a paz e a prosperidade eram, por fim, desejáveis. Parece loucura, mas, no século XXI, essas ideias contra-iluministas continuam assim a ser encontrados em uma surpreendente variedade de movimentos culturais e intelectuais. A noção de que devemos aplicar nosso raciocínio coletivo em prol da prosperidade e da redução do sofrimento é considerada em muitos lugares tola, ingênua, débil, tacanha. Mencionarei apenas algumas alternativas populares, algumas delas: a razão, ciência, humanismo e progresso. Bem, o que, que poderia se opor neste momento ao uso da razão no seu trabalho, na sua vida, ao uso da ciência, do humanismo, do progresso da nossa caminhada? Ele diz que a primeira e mais óbvia de todas é a fé religiosa. Ele diz que a fé religiosa bate fortíssimo. Ela, por si só, é contra-iluminista. Pela maneira como ela se traduz, como ela se exerce. Mas não é só ela, não. Olhem como o Pinker diz páginas à frente. Ele diz assim, ó, uma segunda ideia contra-iluminista é a de que as pessoas são células descartáveis de um superorganismo, clã, tribo, grupo étnico, religião, classe, nação, e que o bem supremo é a glória dessa coletividade e não o bem-estar dos membros que a compõem. Um exemplo óbvio disso é o nacionalismo, que é hoje na Europa, pelo menos 9 países europeus já se inclinaram fortemente, não é, a esse nacionalismo nesse momento, 2019, e outros tantos estão vindo aí atrás. É uma tendência de época, né? Ele diz que esse Estado-nação, né, esse grupo étnico que fica constituído no governo, é uma das características aí da nossa época, e que isso, esse nacionalismo, é uma ideia contra-iluminista, esses valores. Ele diz que na esquerda, para quem acha que isso é só uma crítica ao pessoal da direita, ele diz, olhem as palavras dele, não muito tempo atrás a esquerda era simpática ao nacionalismo, quando vinha fundido a movimentos marxistas de libertação, e muitos na esquerda apoiam os políticos identitários e aos partidários da justiça social que menosprezam os direitos individuais e privilegiam o igualamento das condições de raça, classe, gênero, vistos como competidores em um jogo de soma zero. É possível conciliar isso? É possível encaminhar isso de outra forma? Eu vou desligar o gravador para ouvir os senhores aqui sobre essa questão. Após, então, mais uma parada para as considerações, reflexões, vamos a mais um aprofundamento agora na parte avançada e final do nosso trabalho de hoje. O Pinker mostra que tanto a esquerda quanto a direita têm vários aspectos contra-iluministas. E alguns passam, assim, em lugares até que aparentemente nunca encontraríamos. Por exemplo, se alguém falar do Movimento Verde, do Partido Verde, é provável que você considere isso avançado, que você considere isso muito atual para os nossos dias, uma ideia iluminista. Por vezes não é. Olhem como Stephen Pinker vai colocar essa ideia. Ele diz assim, a esquerda tende a simpatizar com outro movimento que subordina os interesses humanos a uma entidade transcendente, o ecossistema. O quixotesco movimento verde vê a captação de energia pelos seres humanos não como um modo de resistir à entropia e promover a prosperidade entre as pessoas, e sim como um crime hediondo contra a natureza, que fará justiça com uma vingança medonha, na forma de guerras por recursos, poluição do ar e da água e mudança climática aniquiladora da civilização. Nossa salvação, segundo estes, depende de nos arrependermos, de repudiarmos a tecnologia e o crescimento econômico e revertermos a um modo de vida mais simples e natural. Ele diz que essa é outra ideia contra-iluminista, que nada, ele diz que ninguém ignora os danos ao planeta e que precisamos trabalhar para cuidar e tudo mais. Esse modo de apresentar universalizante, acachapante para a individualidade humana, ele diz, isso é contra-iluminista. Ele diz, a questão é se uma sociedade complexa, tecnologicamente avançada, está condenada a não tomar providências. Ele diz que, claro que uma sociedade complexa, avançada, vai querer tomar providências nesse sentido. Então ele diz assim, ele finaliza esse capítulo dizendo: as próprias ideologias políticas de esquerda e de direita tornaram-se elas mesmas religiões seculares que proporcionam às pessoas uma comunidade de irmãos com uma afinidade de ideias, um catecismo de crença, uma demonologia populosa e uma confiança beatífica na virtude de sua causa. Eita. Será que ele escreveu isso para as nossas eleições aqui no Brasil? Talvez, né? Ele disse que, no entanto, muitos movimentos contra-iluministas acabaram se fundindo e gerando outros tipos de teoria que não é mais nem de direita e nem de esquerda, mas é simplesmente contra tudo. Olhem o que ele fala nessa parte. Ele diz que ele chama a atenção dizendo que os intelectuais, sobretudo, se tornaram esses grandes artífices, né, de notícias apocalípticas, de leituras apocalípticas do mundo. Ele diz assim: por quase 2 séculos, uma grande variedade de autores proclamou que a civilização moderna, longe de usufruir o progresso, declina a olhos vistos e está à beira do colapso. Bem, o Steve Pinker diz que isso virou um lugar comum, né? Que o intelectual, ele chega na academia, vai escrever, a tendência é mostrar erros, defeitos, problemas, que nós estamos destruindo tudo, que tudo agora está muito pior. Ele falou que isso é uma tendência do mundo acadêmico e intelectual da nossa época e que isso não corresponde aos fatos. Vamos ver como é que ele escreve. Ele diz assim: em A Ideia da Decadência na História Ocidental, o historiador Arthur Herman enumera 2 séculos de profetas do fim do mundo que soaram o alarme da degeneração racial, cultural, política e ecológica. Ao que parece, faz um bom tempo que o mundo está acabando. Uma forma de decadentismo deplora o nosso Prometeu, que brinca com a tecnologia. Quando roubamos o fogo dos deuses, só demos à nossa espécie o meio para pôr fim à própria existência, no mínimo envenenando o meio ambiente, mas também deixando soltos no mundo armas nucleares, nanotecnologia, etc. Outra variedade de decadentismo aflige-se com o problema oposto. Não que a modernidade tenha tornado a vida dura e perigosa demais, e sim que a tornou demasiado agradável e segura. Segundo esses críticos, saúde, paz, prosperidade são distrações burguesas que nos afastam daquilo que realmente importa na vida. Conhecem esse discurso, pessoal? O discurso, tanto aquele que ele acabou de dizer, como esse de agora? Parece que se você tiver saúde, tiver paz, tiver um bom automóvel, puder viajar, tiver uma linda casa na praia, então você está usando distrações burguesas, está se afastando daquilo que importa na sua vida. Por quê, não é? Por quê? E se para alguns a vida for isso, qual é o problema? Estão errados por quererem isso? E por outros quererem a transcendência, quererem a fé, quererem o estudo, quererem o sacrifício, a renúncia? Por que que um é mais certo do que o outro a priori? Não há lugar para todos os tipos de coisa no mundo? É isso que ele está questionando, né? Esses críticos da saúde, da paz, da prosperidade, dizendo que são distrações burguesas. Ao nos proporcionar esses prazeres filistinos, dizem eles, o capitalismo tecnológico só condenará as pessoas a um vazio aniquilador da alma, atomizado, conformista, consumista, materialista, influenciável, desarraigado, rotinizado, etc. Em sua existência absurda, as pessoas vão sofrer então de alienação, angústia, anomia, apatia, fé equivocada, tédio, mal-estar e náusea. São homens ocos, comendo seus almoços nus no terreno baldio esperando Godot. Ele não acha que é por aí. Ainda que algumas pessoas se alienem e de fato façam endossar críticas como estas, muitas não têm nada a ver com isso. Muitas buscam por essas coisas, por uma inclinação natural delas, porque é o caminho delas, existencial para elas. Ele cita o pesquisador Hermann, né? E ele diz assim, ó. Hermann observou que os intelectuais e artistas que predizem o colapso da civilização reagem à sua profecia de um dentre dois modos. Os pessimistas históricos temem a queda, mas lamentam serem impotentes para impedi-la. Os pessimistas culturais a saúdam com um demoníaco bem-vindo. A modernidade está tão falida que não pode ser melhorada, apenas transcendida, dizem eles. Dos escombros de seu colapso emergirá uma nova ordem que só pode ser superior. Uma última alternativa ao humanismo iluminista critica a defesa da ciência. Podemos chamar isso de segunda cultura, na linha de Snow. Ela é a visão de mundo de muitos intelectuais literários e críticos culturais, que contrastam com a primeira que vimos. Como seria isso? Não é? Que tipo de crítica é essa que estão fazendo? São críticas contra iluministas nos nossos dias. No meio da obra, eu encontrei uma citação do Barack Obama, que ele fez em 2016. Olha o que o Barack Obama escreveu em 2016 sobre o progresso, tá? Ele disse assim: se você tivesse que escolher um momento na história para nascer e não soubesse de antemão quem você seria, não soubesse se iria nascer em uma família rica ou em uma família pobre, em que país nasceria, se você seria homem ou se você seria mulher, se tivesse que escolher cegamente um momento em que gostaria de nascer, você escolheria agora. Pensamento que faz pensarmos sobre esses elementos, não é? O Steven Pinker puxa agora a crítica para os ombros de intelectuais como ele, para professores da academia, como ele é, da Universidade de Harvard, para filósofos, pensadores, para estes trabalhadores da cultura, do pensamento. E a crítica é bem pesada. Olhem o que ele vai escrever aqui. Os intelectuais odeiam o progresso. Intelectuais que se intitulam progressistas odeiam muito o progresso. Não são os frutos do progresso que eles odeiam. Veja bem, a maioria dos doutos, críticos e de seus leitores usa computador em vez de pena e tinteiro. Prefere submeter-se a uma cirurgia com anestesia ao invés de passar por uma sem anestesia. É a ideia do progresso que exaspera essa classe loquaz, a crença iluminista de que, entendendo o mundo, podemos melhorar a condição humana. Eles expressam seu desdém, eles criaram tudo uma nomenclatura de injúrias. Se você acha que o conhecimento pode ajudar a resolver problemas, então tem uma fé cega e uma crença quase religiosa na superstição ultrapassada e na falsa promessa do mito, da marcha à frente, do progresso inevitável. Veja que ele diz que esses que falam que nós temos saída, que tem caminho, que há solução, ele diz que esses aí são tidos como animadores de torcida, sabe? Eles não... Ele diz que o mundo intelectual pede a atitude apocalíptica, o pensamento que mostra que está tudo errado, que não há saída, ou que vai ser muito difícil, aquelas coisas. Ele diz, não são apenas os que ganham a vida intelectualizando que acham que o mundo vai de mal a pior. São também as pessoas comuns quando entram no modo intelectualoide. Há tempos, os psicólogos sabem que as pessoas tendem a ver a própria vida com otimismo. Elas acham que para elas é menor a probabilidade de se tornarem vítimas de um divórcio, uma demissão, um acidente, uma doença ou um crime. Mas mude a pergunta para elas. Mude a pergunta da vida da pessoa para a sua sociedade e ela se transforma de Poliana em Jó. Ele disse que os pesquisadores têm um nome para isso, né? Disparidade de otimismo. Quer dizer, a pessoa olha para a vida dela e diz, não, minha vida está boa, eu estou bem, eu estou melhor, tal. Já o mundo não, o mundo está horrível, está feio, tudo. Só que se ele for considerar nessa discrepância, muitas vezes é o mundo que está bem, a pessoa que nos dá essa resposta é que não está vendo a situação em que ela se encontra. Ele diz assim que hoje há muito ódio, né? Há muito pessimismo. Ele diz assim, ó, será que essas pessoas têm razão? Será que o pessimismo está certo? Poderia o estado do mundo afundar sem parar, como as listas de um poste de barbearia que dão a ilusão de girar sempre para baixo? É fácil entender porque as pessoas se sentem assim. Todos os dias o noticiário vem repleto de informações sobre guerra, terrorismo, crime, poluição, desigualdade, uso de drogas, opressão. E não estamos falando só nas manchetes. São também os editoriais e as reportagens mais extensas. As capas da revista alertam sobre iminentes anarquias, pragas, epidemias, colapsos, crises na agricultura, saúde, aposentadoria, assistência social, etc. Que os redatores, eles são obrigados a usar termos cada vez mais veementes no lugar da redundante crise grave. Independentemente de um mundo estar ou não piorando de verdade, a natureza das notícias interage com a natureza da cognição para nos fazer pensar que sim. O noticiário fala de coisas que acontecem, não de coisas que não acontecem. Nunca vemos um jornalista dizer para a câmera: falamos ao vivo de um país onde não eclodiu uma guerra, ou de uma cidade que não foi bombardeada, ou de uma escola onde não aconteceu um ataque a tiros. Enquanto as coisas ruins não tiverem desaparecido da face da Terra, sempre haverá incidentes o bastante para preencher o noticiário, ainda mais quando bilhões de celulares transformam a maior parte da população mundial em repórteres policiais e correspondentes de guerra. Ele fala que a mídia está viciada. a imprensa, qualquer, você entra na internet, no canal de notícias, ele diz que está completamente deturpada. Olhem nas palavras do Steven Pinker. A natureza do noticiário tende a distorcer a visão de mundo das pessoas devido à falha mental que Amos Tversky e Daniel Kahneman, lembram, nós já estudamos esses autores, eles receberam o Nobel, né? Pelo trabalho que desenvolveram, são pesquisadores israelenses da Hebraica, e eles mostraram como a gente se engana nos nossos julgamentos, no nosso raciocínio, aqueles que a gente às vezes tem como mais certos e óbvios, sabe? A pessoa diz, ah, é óbvio que a pessoa não gosta de mim, é óbvio que eu não vou receber aumento, é óbvio que o mundo não está bem, e eles mostraram que essas pessoas se baseiam em estatísticas torcidas, em simulacros, em sofismas e paradoxos. É disso que ele está, então ele vai falar desses pesquisadores. Ele diz: a natureza do noticiário tende a distorcer a visão do mundo das pessoas devido à falha mental que os psicólogos Tversky e Kahneman chamam de heurística da responsabilidade, que é: as pessoas estimam a probabilidade de um evento acontecer ou a frequência de um tipo de coisa pela facilidade com que esses tipos de caso lhes vem à mente. Olha só. Então, uma pessoa que, por exemplo, vem muito à mente dela que estão poluindo o mundo, que ninguém está cuidando, se é isso que vem muito à mente dela, ela acaba criando essa convicção estatística, essa certeza, essa disponibilidade. E aqui o Pinker chama a atenção. Se nós temos que nos informar, não é? Você levanta, você tem que ter acesso a um jornal, um noticioso, a algo que te diga se vai chover, se o seu time de futebol está bem no campeonato, o que o governo está fazendo, como é que está a sua cidade. Então, ele diz que quando alguns fazem isso, pela rotina do dia, quando pessoas começam a se aprofundar nesses elementos, ele diz que é um vício, não é? A pessoa fica condicionada sempre a essas notícias que são ruins, que são pesadas. É uma coisa, é só na página da cultura que você vai encontrar alguma coisa lá que não grite, não, e olha lá, né? Se não vai. E então ele diz assim, ó, os erros de disponibilidade são uma fonte comum de tolices no raciocínio humano. Calouros do curso de medicina interpretam toda erupção de pele como sintoma de uma doença exótica, e turistas não entram na água depois de terem ouvido falar de um ataque de tubarão ou de terem acabado de assistir ao filme do Spielberg com este título. Ele fala que há um vício aqui na informação. Olhem só, desastres de avião sempre viram notícia, mas acidentes de carro que matam muito mais pessoas dificilmente são noticiados. Não é de surpreender que muitas pessoas tenham medo de viajar de avião, mas quase nenhuma se apavore com a ideia de dirigir um carro. As consequências de notícias negativas também são negativas. O público que as recebe em profusão, longe de ficar mais bem informado, torna-se descalibrado. E aí ele dá inúmeros e muitos exemplos sobre isso, de como a opinião pública passa a ser torcida, invertida, quebrada, gerando em muitas pessoas problemas de entendimento sobre as coisas de um modo geral. Bem, para os que vão comprar o livro, vão ler, eu recomendo alguns capítulos muito importantes, como o capítulo sobre a desigualdade, sobre a igualdade de direitos, sobre qualidade de vida, as ameaças existenciais e o futuro do progresso. Muito bacana. E a terceira parte da obra, na qual ele vai trabalhar razão, ciência e humanismo, que são a própria essência da obra, ele apenas vai mostrar como o iluminismo dos nossos dias é atuante, o quanto nós de fato precisamos ter um pé firme com a ciência, um pé firme com a razão, se quisermos melhorar boa parte os problemas da nossa época. Ainda que, claro, ele considere os erros e os problemas da razão, os limites da razão e tudo aquilo que, como filósofos, nós já vimos. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula de hoje, para ouvir as considerações, reflexões dos senhores sobre o que estudamos aqui.